Não se desconecte dos 700 kHz. Envie suas dúvidas para info@radioeldorado.com.br.
Estamos de volta agora com o segundo bloco do programa Plug 700 de hoje, esse primeiro programa de 2007, recebendo hoje aqui o Moacir, o famoso Moacir que a gente mencionou tantas vezes nos programas de 2006, ele que tem nos ajudado bastante aí, disponibilizando no formato de áudio os programas Plug 700, para que você que tenha eventualmente perdido algum deles possa pegar ou ouvir a partir do site do Moacir, né? Daqui a pouquinho a gente vai passar direitinho todo o serviço, o endereço, inclusive esse endereço ele está até disponível no www.intermatica.org.
É um dos infodrops.
É um dos infodrops.
Não, e agora não, tem um botão.
É um link, logo de cara, exatamente. Tem um link ali, logo assim que você entra em www.intermatica.org, na página de entrada tem um link para você acessar o site do Moacir e a partir dali ouvir os últimos programas Plug 700 que foram ao ar, né? Inclusive esse. Pierluigi, o que mais que a gente tem por aí?
Então, nós temos algumas dicas e algumas dúvidas. Uma das dicas do Reinaldo Menezes, www.spancop.com. Adivinha o que faz?
Ah, Spancop, o policial de spam, né?
Exatamente.
Tá certo.
Esse ajuda a eliminar algum dos malditos spams, né? E a dúvida do Nelson Franco é a seguinte...
Então, esse spam cop, né, ou cop, para quem não conseguiu anotar, é www.spam, S-P-A-M, cop. Esse cop é C-O-P, né, que é tira, né, na realidade, é a palavra que corresponderia a policial, tira, né, em inglês. Então seria o www.spamcop.com, né, e lá você consegue esse utilitário... que, como o próprio nome já diz, é um eliminador de spams.
Tá certo. A dúvida do Marcos Machado, de Santo André... Não.
Não, está perdido no cidade. Perdido.
Não, a dúvida é do Pedro.
Pedro.
Pedro, de São Bernardo.
Tá. Estava perto, estava no ABC.
De 2 meses para cá, eu venho recebendo na minha caixa de e-mails, na caixa de entrada, e-mails que não são solicitados.
São os spams.
Ele diz, os textos vêm todos escritos em inglês, e como eu não sei falar inglês, e entro só em sites com final.br, isso pode ser spam.
Sim, muito provavelmente.
Bom, deixa eu abrir um parênteses aqui, Pedro. Você diz que não sabe falar inglês. Eu também não sei falar inglês. Mas eu leio inglês fluentemente, escrevo em inglês fluentemente, né? Você não é obrigado a falar inglês para se comunicar em inglês na internet. Aliás, meu inglês é horrível. A única vez no mundo onde eu me senti fluente em inglês quando eu estava na Índia. Porque eles pronunciam com a mesma pronúncia errada que eu falo. Eu cheguei para um professor universitário hindu, falei, I'm terrible, sorry, I do not speak English very well. Mas, aí ele virou e falou, but Mr. I understand everything, you speak a very good English.
Vocês estavam falando a mesma língua.
Estamos falando a mesma língua. Foi a única vez onde me senti extremamente fluente. Ele diz, como é que eu faço para evitar esses spams? Bom, ouça a dica do Reinaldo Menezes.
Por exemplo, né?
www.spancop.com. Entra lá e vê.
Há vários utilitários desses anti-spam, né? Se você entrar, por exemplo, em sites onde há... são esses depósitos de softwares, né? Freewares, ou até sharewares, enfim. Do tipo super downloads, ou então do tipo baixa aqui... Você vai encontrar na devida sessão de internet, anti-spam, você vai encontrar vários desses aplicativos que servem para eliminar spam. Né? Eliminar não, na verdade ele funciona ali como uma espécie de guarda de trânsito. Né? Você vai, à medida que você vai recebendo spams, você vai ensinando o software... pelo endereço do remetente, né, desse spam, ele vai guardando ali num arquivo todos esses endereços e assim, na reincidência, o software já barra. Né? Para quem usa, por exemplo, aquele Gmail e vários outros serviços desses de e-mail na internet, muitos deles já tem um anti-spam incorporado lá no provedor. Então, existem spammers famosos no mundo, né? Esses caras que distribuem e-mails indesejados de uma forma indiscriminada, então já acabaram ficando mundialmente famosos. Há provedores já rotulados como spammers, né? Caras que distribuem spams, que esses aplicativos, eles já têm esses caras na biblioteca deles lá, né? Então, eles já não deixam chegar, eles já filtram numa pasta à parte todos os e-mails que são, na realidade, identificados como spams. Então, acho que essa é a melhor dica, né? Você pode pegar esse que o Reinaldo Menezes sugeriu, www.spamcop.com, ou então entrar no www.superdownloads.com.br, ele vai redirecionar lá, mas se você entrar com esse endereço, ele chega lá, e aí procura em internet anti-spam, você vai achar lá pelo menos uma meia dúzia de freewares que servem para esse propósito. Ou no Baixa Aqui, tem vários, né, que vocês podem buscar esses anti-spams.
Diz aqui o Nelson Franco, é possível editar esses filminhos que a gente recebe pela internet? Como fazer? Essa é a primeira parte do e-mail. É possível editar, né? Existem vários softwares.
É possível, sim. É possível editar, mas você precisa ter o software adequado para isso, né? Quer dizer, não é qualquer filminho que você consegue editar em qualquer formato. Existem alguns programinhas na internet, alguns programões até, quer dizer, na internet não, no utilitários que você pode instalar no seu computador. Um famoso, mas esse é comercial, custa, né? É usado até para fins profissionais, que é o Adobe Premiere. Tem vários programas, até outro dia, agora não estou lembrando, eu mencionei o nome de um programinha, que eu acho que é o SoundForge. Não é Sound, é Cinema Forge. É uma coisa, Cinema Forge, que também serve para fazer pequenas
agora,
edições.
Agora, se entrar num desses sites de download e procurar lá em utilitários, quer dizer, procurar lá em multimídia, coisa desse tipo, e vídeo, etc., deve encontrar.
É, né, então você pode editar, há algumas limitações, não é qualquer formato que é editável, né? Então, por exemplo, tem programinhas que falam que você pode editar, falando não em vídeo agora, mas em som, arquivos no formato MP3. Na verdade é uma mentira, não dá para editar um formato MP3. Tá? Na hora que você carrega um arquivo que está originalmente no formato MP3, num programa de edição de som, tipo SoundForge, Cool Edit, etc., o que ele faz? Ele, na memória, transforma aquele arquivo em WAV.
Ele descompacta.
Ele descompacta, vamos dizer, ele transforma em WAV, num formato editável. Aí você edita e tudo mais, na hora de salvar, ele retransforma para MP3. Tá? Então, claro, em relação a formatos de vídeo, a coisa funciona mais ou menos assim. Existem alguns formatos de vídeo editáveis, e esses editores de vídeo, né, eles permitem fazer essa edição fazendo a transformação adequada para depois retransformar e salvar no formato original.
Agora, a segunda parte do e-mail diz o seguinte, por causa de compromissos profissionais, eu não consigo ouvir o programa com regularidade. Vocês poderiam me mandar a resposta por e-mail? Isso vai ser meio complicado, porque realmente, para nós, é meio difícil. Porém, já que você não consegue ouvir com regularidade, está aqui ao nosso lado o Moacir, que, por outros motivos, começou a gravar os nossos programas, colocar na internet, tanto é que nós temos um link diretamente para a página dele, onde você pode encontrar programas já antigos, já passados, e as respostas já passadas e já antigas. Moacir, bom, em primeiro lugar a gente não fala nem boa tarde, nem boa noite, nem bom dia, porque esse programa vai ao ar em vários horários. Mas olá, Moacir, pronto.
Olá, Pierluigi. Olá, Tarcísio. Olá, ouvintes do programa Plug 700. Para mim é uma honra estar aqui presente e poder colaborar com essa dupla que eu aguento já há mais de 2 anos. Aguento no bom sentido, porque eu sou obrigado a editar todos os programas deles todas as semanas. Mas eu faço isso com um intuito, até eu diria de cidadania, porque nós precisamos divulgar a informática aos 4 ventos para que todo mundo saiba o que é e para que se desmistifiquem aqueles postulados misteriosos, até cabalísticos, sobre a informática. Uhum. A informática é algo que é acessível a quem queira aprender.
É, exatamente. É que como a informática começou com o famoso mainframe, começou com aqueles profissionais que trabalhavam com computadores de milhões de dólares, se criou um pouco aquela imagem que era uma coisa que exigia
E realmente naquela época era necessário mesmo um cara especialista para mexer, né?
Diziam que eles estavam mais próximos do criador.
É, exatamente.
Agora, Moacir, você como deficiente visual, você montou esse site para auxiliar outros deficientes visuais que utilizam aquele famoso programa DOSVox.
É, basicamente, eu já trabalho com esse sistema. O DOSVox é um verdadeiro sistema, desde 1996, quando eu tomei conhecimento do mesmo. Até então, eu utilizava o computador por outros meios, outros artifícios. E ao longo desse tempo, o sistema DOSVox foi crescendo, a comunidade DOSVox foi instalada com base em servidores da UFRJ, do Núcleo de Computação Eletrônica da UFRJ, é o que nos permite manter esse site funcionando, distribuindo para o PLUG700. Inicialmente foi realmente destinado para o grande grupo de deficientes visuais que não tem acesso à informática em todo o Brasil, e aos poucos a coisa foi se abrindo, de modo que hoje não só deficientes visuais, mas qualquer pessoa que precise ouvir o programa ou que tenha o intuito de acervo, que queira ouvir, basta entrar no site, como já está lá na entrada do Intermática, já consta o botão, e aí navegar à vontade pelos programas disponíveis e, em casos excepcionalíssimos, obter programas mais antigos.
Agora, me diz uma coisa, Moacir, no teu site existe aquela possibilidade de um rádio especial, um rádio via internet, onde, entre outros programas, também o PLUG700 é um daqueles que acabam sendo gravados e colocados lá. Como se chama essa rádio virtual especial para deficientes?
Paralelamente ao site, existe a Rádio DOSVox, que é uma criação do próprio professor Antônio Borges, José Antônio Borges, que é o autor do projeto DOSVox e de outros projetos, como o pessoal poderá perceber entrando lá em http://intervox.nce.frj.br. Lá o pessoal que entrar vai encontrar todas as informações sobre os diversos projetos mantidos pelo NCE. Com isso, a disponibilização também é feita em paralelo para a Rádio DOSVox, só que com a programação um pouquinho atrasada por razões técnico-administrativas deles. Então, a pessoa pode ouvir no meu site e pode também pegar alguns programas com 5 ou 6 programas mais atrás, lá na Rádio DOSVox, que tem programas feitos por deficientes visuais, de diversas categorias, desde música até a mostragem de certos livros, de comentários em diversas áreas de conhecimento e até notícias.
Repetindo, só para a gente deixar aqui para os nossos ouvintes, o endereço que você acabou de mencionar é www.
Não, correção. http://.
A necessidade da digitação do protocolo, nesse caso. Do http://.
Não, porque é o seguinte. No WebVox, a gente obrigatoriamente ainda necessita digitar o HTTP.
Ah, tá.
Nos locais onde, como o Internet Explorer 6, 7, tá. A pessoa vai digitar Intervox, India, November, Tango, Echo, Romeo, Victor, Oscar, X-Ray, X, né?
Uhum,
ponto NCE, November, Charlie, Echo, ponto UFRJ, Uniforme, Fox, Romeo, Juliette.br. Então, ali está o site do projeto DOSVox. E lá dentro estão os sites de interesse público, como existe o Motrix, que é um outro projeto destinado a pessoas tetraplégicas, e o próprio DOSVox, e mais algumas coisas que eu realmente não estou muito inteirado. Agora, o meu site, naturalmente, é quase tudo isso. É intervox.nce.ufrj.br/tio, o sinal de tio, moacir.index.php, Papa Hotel Papa.
Certo. Bom, eu acho que todos os ouvintes já perceberam que o Moacir, além de tudo, é radioamador, né? Porque são os radioamadores que utilizam
a linguagem,
código internet. Um parênteses. Eu acredito que toda pessoa que mexe com o público, como telefonistas, atendentes de telemarketing, deveriam obrigatoriamente conhecer o código fonético internacional, porque muitas vezes o telefone, com uma de banda de áudio muito estreita, 3 kHz a 4, complica quando você fala um Z, um S, um F, né?
Ah, sim.
Um B, um P, e aí a coisa deveria ser obrigatória, mas infelizmente o pessoal parece que não enquadra.
Além de não se enquadrar, existem até casos curiosos, né? Certa vez o Pierluigi foi soletrar o nome dele, porque afinal é um nome italiano, Pierluigi Piazzi. E aí ele falou, então anota aí, aí ele começou, Papa Índia, Índia Eco, e aí foi, né? E aí a pessoa mandou uma correspondência para ele e colocou, por extenso,
prezado senhor, Papa Índia Eco, Romeu Lima Uniforme Índia, confio.
Ele mandou, foi um nome enorme, né? Acho que nem cabia no envelope, né?
Pois é, mas deveria ser obrigatório. Eu acho que é uma coisa que, em primeiro lugar, deveria ser ensinada nas escolas, né? Quer dizer, eu acho que nas escolas, como se ensina o beabá, coisa desse tipo, com uma pequena adaptação para o português, por exemplo, se a Juliet vira a Julieta,
é, raio-x, ou
X-ray vira a xadrez.
É, xadrez,
mas tipo, as pessoas começarem a entender. Agora, é gozado o seguinte, agências de turismo, companhias aéreas, essas, todos os atendentes conhecem esse código, isso é... Faz parte do treinamento básico.
E é super simples, né? É uma questão de se habituar e em pouquíssimo tempo a pessoa pega aí. Afinal, ela tem que saber de cor, entre aspas, 26 palavras, né? Cada uma correspondente a uma letra, com o início de uma letra do alfabeto.
Tá. Agora, tenho um monte de perguntas que eu quero fazer ao Moacir, extremamente curioso em relação a uma série de coisas.
Principalmente em relação... A utilização e o funcionamento, né, desses programas que conversam literalmente com o usuário, visando, obviamente, atender às necessidades de um usuário que seja portador de deficiência visual, né? Então vamos falar disso um pouquinho mais detalhadamente, inclusive até com bastante exemplos audiométricos, vamos dizer assim, exemplos de áudio, né, na realidade, para você, ouvinte, também se interar sobre esses programinhas. Mas isso já, no terceiro bloco. Segura aí que a gente já volta.
Não se desconecte dos 700 kHz. Envie suas dúvidas para info@radioeldorado.com.br. Agora na Eldorado, Infodrops com Tarcísio de Carvalho e Pierluigi Piazzi.
Ouvinte do Plug 700 e fotógrafo Gilberto Rios criou um site muito interessante tanto para os que amam a fotografia quanto para os que amam São Paulo. É o Imagens de São Paulo, onde você encontra desde as primeiras fotos do tempo do Militão até as mais recentes imagens de nossa querida cidade. Você pode fazer uma belíssima viagem ao passado em Imagens de São Paulo, tudo junto, V10, ou seja, letra V, algarismos 10.com.br. Ou se quiser um link direto para esse maravilhoso site, você entra em www.intermatica.org e procure Infodrops número 221-221. Pierluigi Piazzi para Infodrops da Rádio Eldorado.
Você ouviu Infodrops. Apoio Sempre Toshiba. Fingir que é japonês é fácil. Difícil é ter a tecnologia dos computadores da Sempre Toshiba.